Está começando mais um Play Play.
Isso aí, episódio
Vixe, que número?
22, dois patinhos na lagoa.
Isso é coisa de bingo, né?
B22.
Nossa, faz tempo que não jogo bingo. Você também?
Por quê? Quando você tinha 50, você jogava? Você foi rejuvenescendo,
É, que
igual.
agora é proibido.
É o curioso caso de Carol.
Button.
Não posso falar sobre nome. É Button.
Por que não pode falar sobre nome proibidão?
Vai que as pessoas acham. Ah, não, agora você é liberada, né? Esqueci.
Não sou liberada.
Não, não é liberada, mas seu nome é, não é?
É, você tá lá no Insta. Quem seguir a gente vai saber meu nome. Tá.
Verdade. Ah, vou aproveitar a oportunidade então.
O quê?
Entra lá no Insta agora, dá um pause aí. Não precisa dar pause, né? Só minimiza a janela e abre a do Insta. É @playplay.podcast. Procura a gente lá e segue a gente, na boa.
É,
Você. Fala.
segue a gente, faz comentários. A gente tá devendo um momento pro Play Zed aqui. Vocês não param. Tá, então o programa de hoje a gente é um programa que a gente vai trazer uma história em comum. Por que a gente vai trazer uma história em comum, Rodrigo? Você quer explicar?
Quero.
Então vai.
Na verdade, a gente não fez o script todo, né?
Como assim, esse vestido?
Eu acho que a gente tinha que falar o nosso nome inteiro e tal.
Ah, faltou essa.
Sou o
Esse é o Rodrigo.
Rodrigo, você é a Carol.
Você é o Rodrigo.
Vamos fazer invertido. E a gente tá aqui gravando então o nosso episódio. O episódio hoje vai falar de críticas.
Críticas.
A gente vai explicar um pouquinho, inclusive a nossa história tem totalmente a ver com por que que a gente resolveu gravar esse episódio hoje,
É,
certo?
certo.
E hoje é o quê? É a nossa dose de novo semanal de reflexão e diversão em formato de podcast. A gente não cansa de dizer isso aí.
É, e
Que é o que nos descreve.
para vocês que acompanham só alguns episódios esporádicos, talvez vocês estejam acostumados a eu contar uma história e eu vou contar uma história. Mas em alguns episódios a gente divide a história porque é uma história compartilhada, que aconteceu comigo e com ele.
É.
Já aconteceu algumas vezes e nesse episódio vai ser novamente essa
Verdade.
estrutura.
No episódio 2 a gente faz isso, que a gente fala do amor. Tem o episódio 3, que é da
Não, o do
amizade, a gente
amor a
faz
gente
isso
faz
também. Do amor a gente
separado.
fala que a gente assiste do amor, a gente contou
Ah,
essa
essa
história.
história.
Aí o 3 a gente também contou pra da amizade. Aí tem o
Do
episódio
debate.
8, que é o das diferenças, que a gente faz
É.
também.
Tá, e agora a gente vai fazer hoje também. Na verdade, porque quando a gente faz isso, quer dizer que alguma coisa em comum com a gente aconteceu e a gente resolveu fazer esse episódio. Hoje foi um pouquinho ao contrário, a gente já tinha esse episódio em mente há algum tempo, porque a gente tem umas ideias e a gente deixa as ideias amadurecerem. Mas um
Isso.
fato fez com que esse episódio amadurecesse antes do tempo. Não sei se antes do tempo, mas mais rápido que os outros. E aí foi um fato em comum.
Sim.
Então vamos contar? Chama o Chicó?
Bora, então vamos chamar ele. Chama o Chicozinho aí. Vem, Chicó.
Venha.
Não sei. Só sei que foi assim.
Então o que acontece? A gente vem passando por uma situação desagradável. Vou
É.
descrever dessa maneira. Existe uma pessoa que é um fake, que foi criado para nos atacar, e aparentemente essa pessoa tem esse objetivo assim de ficar provocando a gente de uma maneira bem maldosa e bem covarde. E aí a pessoa tem usado uns termos bem ruins, assim, bem maldosos mesmo para deixar. Para mim a pessoa tem dois objetivos, assim, ela quer provocar, quer chatear a gente e também quer jogar meio eu contra a Carol. Bem ruim, bem ruim. Resumindo, é bem ruim. O que a pessoa tá fazendo é bem ruim. A pessoa é bem maldosa mesmo.
É, eu acho que falta esclarecer um pouquinho que o que acontece. A pessoa, ela tá mandando mensagens pra gente via primeiro canal do Play Play. Então, essa mensagem que a gente acabou de falar pra vocês, mandem no Play Play e tal. Alguém tá fazendo isso
É.
de forma errada. Tem gente que faz de forma certa, mas tem alguém fazendo isso de forma que a gente avalia que é de forma errada. Porque a pessoa tá só nos atacando. O que
É, mas é
aconteceu?
diferente de nos atacar, né? A pessoa tem feito outra coisa.
É, exato. Porque o que aconteceu? A pessoa, ela é anônima e ela escreve mensagens, mas ela não tá escrevendo mensagens falando sobre os episódios ou sobre as nossas opiniões aqui
Ou julgando os
emitidas,
nossos
os
comportamentos, que
nossos
seja, ela
comportamentos.
teria o direito de fazer isso. Todo mundo tem o direito de fazer isso, tá? A gente tá aqui, a gente sabe que isso é uma exposição, a gente sabe que a gente vai falar da gente, e a gente tá exposto aqui a falar assim: ah, eu acho que vocês são péssimos, eu acho que a opinião de vocês é preconceituosa, ou eu gosto muito do jeito que vocês falam, eu acho que eu concordo com isso, eu discordo. Isso é super normal, a gente tá aqui sabendo que essa exposição pode e deve gerar esse tipo de
Essa
troca.
movimentação, a gente já sabia. Inclusive, ao longo desses meses que a gente tem feito Play Play, a gente já recebeu outras vezes mensagens anônimas e etc. Esse não é efetivamente o problema.
Uhum.
O problema é que essa pessoa, além de estar falando coisas que não tem nada a ver com o programa ou com o nosso comportamento aqui no programa, ela tá fazendo ataques pessoais, ela tá fazendo isso recorrentemente. Então, assim, ela criou um perfil, aí ela falou um monte de coisa, a gente bloqueou porque eram coisas nada a ver. A gente bloqueou, aí a pessoa foi lá, criou outro perfil.
Aí ela começou a atacar não só dentro do Play, ela foi lá e foi no Instagram da Carol, aí ela foi no meu Instagram, não, no seu não, porque o seu é fechado, né?
Mas ela me manda mensagem no
dá
meu.
Pra, dá pra mandar direct mesmo com uma pessoa fechada? Ela manda direct
é
pra você.
É só por direct que ela fala.
Isso, ela manda direct pra mim, aí...
Ela criou um e-mail.
Ela criou um e-mail e começou a mandar e-mail pra Carol.
Aí eu bloqueei o e-mail.
Então, quer dizer, a pessoa tá insistentemente mandando porque ela quer muito chamar atenção. E ela não tem percebido... Acho que ela tem percebido que não tem dado certo, então ela tem continuado insistindo até que a gente reaja e tal. Bom, acho que você deve estar feliz, ou se você é um ouvinte nossa, você é pessoa fake. Porque a gente tá gravando um programa e estamos falando de você. Olha que moral que a gente deu pra você.
É.
Fique feliz, tá? Fique
e
contente
assim,
com isso.
É uma pessoa incansável, porque a gente bloqueia. Não é que a gente apenas ignora, a gente bloqueia. Porque é chato. Eu, Carol, não gosto. Então eu acho chato ficar recebendo essas mensagens e a gente bloqueia. Mas a pessoa, ela cria um outro perfil com um nome muito parecido. Então pra gente saber que é ela,
sim,
ela só muda uma letra e...
Uh-huh.
E aí ela manda de novo mensagem.
Ai, que vontade de falar o nome dela, não é? Vou falar não.
Mas é fake, então até o nome provavelmente é fake. Porque
é, não tenho certeza.
A pessoa
não.
Ela não tem seguidor, ela não tem foto.
Ah, não, que é fake eu sei.
Ela não tem nada. Só que assim, toda hora a gente bloqueia uma conta, ela vem por outra com quase o mesmo nome, fala outras groselhas, aí a gente bloqueia, aí ela fala outra, aí ela fica um dia em silêncio, aí daqui a pouco ela vem no meu, depois ela vai no do Rô, depois ela vai no meu e-mail. E a pessoa é incansável, assim. E a gente já teve algumas estratégias. Porque assim, eu e o Rô, a gente reage de maneira diferente.
Uhum.
Então a minha reação é ficar chateada. Eu não consigo. Porque assim, a pessoa também, ela ataca mais a mim do que o Rô. Nas coisas que ela fala. Ela fala coisas pessoais a mim. Então, umas opiniões que ela acha, não sei de
não,
onde.
Não acho, não classifico isso como opinião. Entendeu? Não é opinião. Opinião é outra coisa. Isso aí é realmente uma provocação. É só provocação. A pessoa tá tentando... Sabe quando você é criança, que você sabe que você perdeu uma discussão e não adianta você usar argumento nenhum, aí você xinga. Ela tá fazendo isso, ela não tem argumento nenhum, ela não tem o que dizer. Eu acho que essa pessoa de verdade, eu acho que ela é muito triste, eu tenho um pouco de pena da vida dela, porque eu acho que ela... Perder tempo em refazer e fazer vários perfis. A gente já bloqueou ele num 5, então ela deve estar no 6º perfil dela. E aí a pessoa tem que escrever e-mail gigante, escrever textos gigantes. E ela vê que ela não está conseguindo chamar atenção, deve ser muito ruim mesmo. A pessoa deve ter uma vida muito ruim para ela continuar fazendo isso ainda. Além de tudo isso, ela continuar fazendo, sabe?
É, não, então, dá trabalho, né?
É, eu acho que realmente essa pessoa é muito, muito infeliz. Eu tenho bastante pena disso.
E o que motivou... E aí esse episódio que a gente vai falar hoje é sobre críticas. A gente já tinha pensado em falar sobre como a gente lida com críticas... algum tempo atrás.
Aí eu queria dizer uma coisa. Eu sei que essa pessoa conhece a gente. Essa pessoa não é só ouvinte do Play. Essa é uma pessoa que tá no meu ciclo, provavelmente, por conta de tudo que foi dito. Eu acho que eu tenho um caminho aí, eu desconfio de alguém que possa ser e tal. É chato, eu não tenho certeza, então não vou tratar a pessoa diferente nem nada. Mas é chato saber que existe uma pessoa que tá no meu convívio e que é tão maldosa a esse ponto de usar essa estratégia tão... É, sei lá, pra mim isso é muito covarde e eu não esperava que pessoas que eu convivo tivessem essa atitude. Só dizer isso, vamos seguir?
E é pra chamar atenção puramente,
é,
né?
Sei lá.
Só que essa pessoa é muito estranha. E eu e o Rô, a gente lida de maneiras diferentes a isso. E quando a gente pensou em fazer esse episódio, há um tempão atrás, foi sobre críticas, porque a gente começou a receber críticas sobre o Play. Críticas positivas, críticas negativas. E a gente lida com críticas um pouco de maneira diferente. E com essa pessoa, também a nossa reação é um pouco diferente. Eu fiquei chateada muitas vezes com o que a pessoa falou. E o Rô, não, né?
Eu não fiquei chateado, não. Na verdade, eu fiquei incomodado em ficar recebendo mensagem. Porque o que eu preciso fazer? Me incomoda ter que perder ali meus 15 segundos bloqueando a pessoa. Porque nem leio. As que chegam pra mim eu não leio. Eu acabo tendo que ler rapidinho, porque enquanto eu tô bloqueando aparece a mensagem inteira. Mas eu não, juro pra você, eu não leio o texto da pessoa. Eu nem perco meu tempo lendo. Então assim, me incomoda falar, ai, de novo, chegou a mensagem. Só isso. Pra mim é só isso.
E pra mim não. Pra mim eu fico chateada mesmo. Tipo, eu fico pensando no que a pessoa falou, me incomoda. E aí a gente lida diferente.
E a pessoa tem a clássica estratégia de mentir me colocando contra você. Que a pessoa diz que eu disse tal coisa pra ela. Como que eu disse tal coisa pra ela? Você não sei nem quem é ela e eu não digo nada de você dessas coisas que a pessoa diz que é dito pra ninguém, entendeu? Porque não são coisas que eu acho. Então, é...
É uma pessoa que tá tentando jogar um contra o outro aqui.
E desculpa, vou falar... Você não conseguiu, não tá dando certo. Essa estratégia não tá rolando e não vai rolar. A gente tá aqui numa boa, estamos aqui gravando mais um episódio, estamos aqui, continuamos amigos, continuamos saindo, continuamos se divertindo, estamos cada vez mais próximos e mais cúmplices, então não tá rolando, na boa.
É. Então, dito isso, a gente vai entrar... A gente só queria contextualizar por que a gente também trouxe esse episódio para o episódio da crítica, porque, querendo ou não, é uma crítica que chegou aí nas nossas redes sociais. Um pouco diferente do que a gente esperava que viesse, mas ela chegou. Então, vamos pro debate?
Bora
pro... Ou você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre
da
essa história?
A história não tem mais nada.
Tá. Hoje a pessoa não mandou mensagem, mas pode ser que depois que ela ouvir esse episódio, ela vai...
A gente tá provocando ela de volta, acho que ela, agora, acho que ela vai sentir.
Mas agora
isso.
Ela vai ter motivos, pelo menos, né? Ela vai dar um feedback do programa.
Bem quente que eu tô fervendo. Bom, tá. Então é isso, né?
Tá, então vamos falar sobre críticas. Tá, então o primeiro ponto que eu quero levantar é: você acha que existe esse negócio de crítica construtiva e crítica destrutiva?
Eu acho que existe bastante isso.
Existe?
Eu acho que existe. Eu acho que tem... A forma como a pessoa critica, mais do que só ser construtiva ou destrutiva, a forma como ela critica entrega um pouco se ela tá fazendo aquela crítica porque ela tem inveja,
uhum,
ou porque ela quer realmente dar a opinião dela e, de repente, te ajudar. Por que chama crítica construtiva, né? Porque significa que eu tô te dando uma crítica para você se avaliar, para você pensar com calma sobre o que eu tô dizendo e isso te levar a algum lugar.
Forma.
Isso te ajudar a levar a algum lugar. Por que que acho que existe a crítica destrutiva? Porque eu tô criticando algo que não pode te ajudar.
Então, não é que não pode, que não vai, né?
Que não vai te ajudar. Que não tem... Então, tipo, se eu falar assim para você, cara, seu nariz é ridículo, como que eu vou conseguir falar que isso é uma crítica construtiva? Eu não consigo mudar meu nariz, bicho. Meu nariz é meu nariz, entendeu? Então, tipo, como que isso pode ser uma crítica construtiva? Isso só é uma crítica pra me destruir. Isso é uma crítica que vai me deixar mal. Isso é uma crítica que vai me magoar. Então, e às vezes, o jeito que a pessoa fala, mesmo quando pode ser uma crítica em tese, que poderia ser construtiva, dependendo de como ela fala, demonstra se aquilo tem intenção de te falar pra te ajudar, ou às vezes também se não tem.
É, eu acho que são dois pontos aí que você tocou. O primeiro, tem certas críticas que a gente tem que pensar antes de fazer, porque assim, ai, talvez sendo bonzinho, aqui eu sendo boazinha, eu posso pensar assim, ah, ela não teve a intenção de fazer essa crítica destrutiva, mas ela fez. Só que assim, às vezes, você não teve a intenção, mas é óbvio que aquilo ia destruir alguém. Tipo esse exemplo que o rodeio do nariz. Alguém fala assim pra mim, nossa, Carol, sua voz é muito feia. Cara, você pode até não ter tido a intenção de fazer uma crítica destrutiva, mas ela não tem outra saída. Ela vai ser destrutiva, porque essa é a minha voz.
Uhum,
eu não tenho como alterar isso.
Não, uma vez, minha irmã tava indo pra um casamento, a gente tava saindo pra ir pro casamento no sábado da noite, assim, e eu falei pra ela, antes de sair de casa, que o cabelo dela tava feio. E, tipo, a gente tava entrando no carro. Cara, só magoou ela, não tinha como eu ajudar ela naquela
situação. Deixar ela insegura, tá?
Só deixei ela insegura, ela fez um negócio diferente que eu achei feio, eu devia ter falado nada. O que, que ia ajudar a falar pra minha irmã que eu achei que tá feio o cabelo dela?
Naquele momento
naquele
que você
momento,
já tava saindo,
não,
né?
Tinha porquê. Nossa, ela chorou, ela não queria mais ir, eu me arrependi profundamente. Assim que eu falei, que eu terminei de falar, falei, puta, pra que eu falei?
Então, e essa foi uma...
Foi destrutiva.
Foi destrutiva, mas ela não teve a intenção de ser destrutiva.
Não foi intencional, mas foi destrutiva.
Mas é isso que eu tô falando.
São duas coisas diferentes.
São duas,
né,
coisas diferentes. A destrutiva, ela pode ser... A gente pode desmembrá-la. Ela pode ser intencional. Então, quando a pessoa tem inveja, ela quer destruir o que você tá fazendo, porque, sei lá, porque ela não gosta de você, porque... Ou ela acha que o que você tá fazendo é muito foda, ela queria estar lá fazendo. Sei lá, por N razões. Mas tem a crítica que... Nossa, gaguejei. Tem a crítica que ela é destrutiva, só que a pessoa fez sem a intenção.
Será que o fake queria estar aqui gravando podcast?
Pode ser?
Será que é o motivo dela é esse?
Não, eu acho que
vamos
não.
Vamos convidar. Ó, você, se você quiser, se você, eu juro, se você se manifestar, a gente convida.
Não, mentira, não dá, não convida.
Convida o cacete.
Mas eu acho que não, porque o fake ele não fala nada sobre podcast. Talvez o fake queria ser eu aqui neste lugar, sei lá. Porque ele fala de mim, o fake, ele fica meio atacando, falando que eu sou chata. Chata é o mínimo. Mas assim, ele fica meio atacando. Então talvez o fake queira ser eu, sei lá, mano. Queira estar aqui no estúdio... Qual é esse? 10 com
é
você?
É mesmo, a gente não falou. Acho que isso aqui é o estúdio 2.
2?
É um anexo do estúdio 2.
Acho que o fake queria estar aqui no estúdio 2.
Queria.
Tá, então tem esse... Então o que fica desse primeiro minuto da discussão? Primeiro minuto alongado. Que mesmo quando você vai fazer uma crítica que parece não ser destrutiva, preste atenção, porque às vezes ela não tem outro caminho a não ser destrutiva. Então tem que medir as palavras. E a forma como você fala, que é outra coisa que o Rô falou, a segunda coisa, também diz muito sobre o que você quer passar. Então, meu, se ela não é uma crítica destrutiva, cara, não arregaça a pessoa. Ela pode ter feito a maior bosta do mundo. Sei lá, vai, vou fazer uma coisa de um, vamos supor que é um trabalho acadêmico e a pessoa pediu pra você ler. O trabalho pode estar uma bosta, mas, meu, como você vai falar que tá uma bosta? Você pode fazer a pessoa largar o curso ou a pessoa refazer e ficar motivada e falar, não, eu consigo. Então a
depende
forma
muito
também
de como você vai falar, passar essa mensagem.
Impacta muito na vida da pessoa aquilo.
E agora falar um pouco sobre a crítica, agora vamos falar um pouco sobre a reação à crítica.
Tá.
Certo?
Certo.
Que eu acho que a reação instantânea quando a gente recebe uma crítica, a gente está meio num piloto automático em relação a isso, que é sempre reagir se defendendo. Então é tipo meio que sempre negando aquilo que a gente foi criticado. Nunca dizendo assim, acho que você tem razão, acho que eu faço.
Sim.
Acho que eu não sou bom, acho que eu não consigo fazer legal, acho que eu não, acho que eu poderia melhorar. Acho que geralmente, tá? Geralmente a reação de cara é negar, falar, não sei o quê, ou justificar, mas é por causa disso, mas é por conta daquilo. Ou quando não, quando pior, é dizer assim, mas você também não sei lá o quê, não sei lá o quê, não sei lá o quê. Então, quer dizer, a pessoa já tá meio que na... Isso é muito defesa, sabe? Defesa e contra-ataque, defesa e contra-ataque. E ela não tem a avaliação, ela não tem a reflexão sobre aquilo que está sendo dito. Por isso que eu falo que o jeito que a pessoa expõe faz muita diferença também. Porque se você expõe de um jeito tranquilo, talvez a pessoa avalie. Mas se você fizer de um jeito duro...
Agressivo.
A pessoa só vai fazer isso. Ela vai reagir. E a reação vai ser se defender e contra-atacar.
Que acontece muito isso, você faz uma crítica e a pessoa vira e aponta o dedo pra você e fala, mas e você? Tipo, você tá falando de mim, mas e você?
Tipo, você tem um nariz, mas e você que é careca? Tipo, primeira coisa que eu vou fazer, entendeu? Tipo, porque eu não gostei, então eu me fiquei acuado, reagir.
E aí,
todo, reage,
e aí todo esse poder que a crítica teria de engrandecimento, que é de tipo, aprendizado, ou no mínimo de reflexão, porque nem toda crítica você vai aprender, mas pelo menos você vai pensar sobre, se perde, porque aí fica num ataque e contra-ataque, você fica lá atacando a pessoa pelos mesmos motivos ou por outros motivos, e aí você não aprende nada. Mas eu queria falar uma coisa, eu acho que isso também é muito reflexo de como a gente é criado. Eu acho que a gente não é criado pra lidar com críticas. Desde criança, a gente é meio assim...
Como? Explica.
A gente, tipo, desde criança a gente rebate, entendeu? Mas, sei lá, a sua mãe fala alguma coisa pra você e aí você vai se comparar com outra pessoa ou vai falar, mas o meu irmão brigou e foi, entendeu? A sua mãe vai te deixar de castigo por algum motivo. Em vez de você tentar entender os motivos, você fala, mas o meu irmão ontem quebrou não sei o que e jogou bola, sabe? Assim, você sempre reage dessa forma. É difícil esse lado crítico desenvolvido nas crianças. E eu acho que a gente se torna adultos que a gente não sabe muito lidar com a crítica, porque desde criança a gente não aprende a lidar com a crítica. A gente é muito sim, sim, não, não.
É complicado.
É complicado. Mas assim, acho que também essa é uma pauta um pouco atual. Acho que as gerações aí estão mais num olhar crítico, num, sei lá, nos debates críticos.
Eu juro que eu tento fazer reflexões sobre as coisas quando elas chegam pra mim. Tipo, você tal coisa. Eu tal coisa. Às vezes eu consigo, não é sempre. Mas muitas vezes eu consigo. É um exercício, de verdade. Quando eu consigo é com certo esforço.
Sim.
Mas é porque a reação automática é realmente rebater.
Eu
só vou falar uma coisa. Eu tinha uma relação que eu vivi de que eu recebia crítica e eu falava assim, mas você não sei lá o que, não sei lá o que. A pessoa fala, mas você só tá falando isso porque toda vez que eu falo alguma coisa de você, você fala alguma coisa de mim. Eu falo, você tá fazendo isso agora, porque eu tô falando de você e você tá falando de mim também. Aí ficava num debate, um jogando pro outro, porque a gente não sabia fazer a abordagem correta também, sabe?
Sim.
Fazia a abordagem de um ataque meio agressivo e fica naquele jogo que a gente falou agora.
Sim,
meio
e
doido.
Aí esquece, todo o resto só fica nesse ataque contra-ataque,
né? Fica o tempo todo.
Então, eu já tenho uma certa dificuldade também. Eu ouço as críticas, mas eu sou meio imediatista, como eu já falei no episódio anterior. Então, às vezes eu não reajo com a pessoa. Às vezes eu não reajo, mas eu já formulo uma coisa, uma opinião sobre a pessoa pra mim, entendeu? Tipo, vamos supor que você fala uma coisa pra mim. Tipo, nossa, Carol, você é muito... Sei lá, vai. Você faz a... eu entreguei um trabalho pro Rodrigo e o Rodrigo fez uma avaliação que ele não gostou. Eu não vou brigar com você, mas eu já vou pensar e falar, mano, nunca mais vou trabalhar com esse cara, não sei o quê. Na hora eu já crio um conceito seu pra mim e guardo lá. É mais difícil eu ter esse período de reflexão, é um exercício. Eu sou mais combativa.
Sim, mas me fala uma coisa. E agora quando não chega a crítica de ninguém? Quando você se autoavalia mesmo, quando a autocrítica vem de você pra você mesmo, como funciona pra você isso? E o que você acha da autocrítica?
Acho a autocrítica essencial, acho que a gente tinha que mesclar um pouco da crítica do outro com a autocrítica, porque eu acho que também ficar só na autocrítica a gente tem uma visão bem deturpada, porque é meio egoísta você ficar só com a opinião que você tem de si. Você tem que saber que os outros estão vendo de você também. Então, certo. Eu acho que tem que ser um balanço. Mas eu acho que eu, Caroline, vejo que é, sinto que é muito mais fácil eu criticar os outros do que criticar a mim mesmo. É assim, é diferente a cobrança. Eu cobro muito mais de mim. Mas criticar, eu critico muito mais o outro. Eu enxergo mais o outro, entendeu? Como você é.
Eu acho que o ser humano tem a tendência muito grande de olhar pro outro e não olhar pra si, né?
É.
No geral, assim, tanto pra cobrança geralmente é o que você falou, a gente se cobra mais mesmo, é uma coisa mais interna, mas exceto a cobrança, eu acho que o resto a gente realmente senta em cima e olha do outro, então, e o que é bem ruim, inclusive,
é.
O que é bem ruim, eu acho que as pessoas fazem isso de maneira deliberada, assim, e, bom, mas eu acho que a autocrítica realmente ela é importantíssima. Muitas vezes a autocrítica vem depois de uma crítica externa.
Uhum.
Uma crítica alheia vem e aí você vai fazer a sua autocrítica em relação àquilo. Quando ela vem sozinha, é quando... ela também tem alguma motivação, geralmente. Quando você revisa alguma coisa e tal. Porque você acha que de algum jeito aquilo te motivou. Você ouviu alguém, você pensou em alguma coisa. Você tá motivado por algum motivo. Você é motivado por algum motivo, eu acho. Bom, enfim, acho que é isso.
Tá, eu tenho uma pergunta assim... Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto da crítica, sinceramente. Assim, gosto que alguém faça... Peraí, que agora acho que vai ficar um pouco confuso com o que eu falei. Eu não lido muito bem com crítica, mas
você
eu gosto que ela exista.
Você gosta que a pessoa tenha opiniões sobre você pra que você saiba o que pensam a respeito das suas coisas.
É.
Tipo assim, é meio que a pessoa estivesse validando se aquilo que você tá fazendo pra você poder pensar se aquilo que você tá fazendo tá sendo bem feito ou não. É mais ou menos isso?
É, mais ou menos. Porque assim, não é uma validação pura, né? Eu quero saber o que a pessoa tá achando. Se isso vai, eu vou mudar, se isso não vou mudar, isso é um outro processo. Mas eu quero saber o que a pessoa tá achando. Eu gosto de ter, tipo, esse feedback, vamos supor, da pessoa.
Uhum.
Então, eu sou uma pessoa que eu... Geralmente, eu pergunto, eu peço crítica sobre as coisas. Então, por exemplo, o PlayPlay. Aqui o PlayPlay é um projeto nosso. Então tem um monte de amigo meu que ouve e tal. Eu geralmente pergunto, e aí, o que você tá achando? Dá um feedback, blá blá blá. Eu gosto da pessoa trazer essa crítica. Eu peço por crítica. Tem gente que pede, que é o meu caso. Tem mais o que eu sinto, que eu posso me enquadrar, inclusive, às vezes. Tem gente que pede a crítica, mas ela não tá preparada pra resposta. Então, assim, você clama por algo, tipo, dê críticas, fale o que você tá achando. E quando algo vem, e é algo que talvez você discorde a princípio, você não gosta daquilo, só que você que pediu. Então, não. Assim, como você pede uma coisa que você não tá preparado pra receber?
Por exemplo, o nosso podcast hoje, ele tá bem formatado. A gente sabe o que a gente quer, a gente vai ter críticas, mas a gente sabe se... Tá, tudo bem, a crítica faz até sentido, mas a gente não quer fazer desse jeito que a gente gosta de fazer desse. Mas no começo, quando a gente tava formatando o podcast, a gente tava muito aberto a mudanças ainda, porque a gente não tava seguro de que esse era o formato certo. A pessoa que mais mandava coisas contundentes a respeito do nosso podcast, eu acho que era o Eric.
Uhum.
O Eric falava, ó, não gostei disso, não tô gostando daquilo. E... isso gerava algumas conversas nossas em relação a isso.
Uhum.
E algumas coisas, tipo, a gente fica meio, tipo... acho que... será que a gente não tá fazendo bem feito? Será que não tá agradando? Tipo, dá um pouco desse negócio, né?
Sim.
Tipo, porque eu acho que também tem uma coisa muito, muito verdade em relação a isso. Eu acho que pra algumas coisas, isso acho que exemplifica bem, quando você tá seguro de alguma coisa, quando você tá seguro de si, ou seguro do teu projeto, que é o caso do exemplo que eu tô dando agora e tal, mas vamos falar de seguro de si. Quando a gente tá seguro de si, a gente tá menos vulnerável.
Uhum.
Então, se a crítica vem, ela pode vir, e ela virá, e ela vem sempre. Quando ela vem, você vai dizer assim, tá, essa é só a sua opinião. Entendeu?
Uhum.
Agora, quando você não tá seguro daquilo que você tá fazendo, quando você tá no momento, não é só seguro de si, mas às vezes é uma coisa de momento. É, tanto do projeto quanto de você. Às vezes você tá pra um momento que você tá mais em crise consigo próprio. E quando você tá mais em crise, vem uma crítica, ela te abala muito mais. Porque você tá vulnerável. Então você tá mais aberto a ficar... aquilo te machucar, aquilo te deixar torto. Porque você tá mais vulnerável, entendeu? É. Quando você tá mais seguro, não. Hoje, quando a gente recebe uma crítica do PlayPlay, por exemplo, é que eu tô falando do PlayPlay, mas eu queria que isso fosse maior. Queria que a gente pensasse que a gente tá falando de um projeto, mas vamos pensar isso pra vida. Quando a gente recebe uma crítica de alguma coisa que a gente tá mais seguro, a gente realmente fala assim, tá bom. Tudo bem, eu gosto de ser assim, eu gosto de fazer assado. E tudo bem, você pode não gostar, você pode achar que eu tô fazendo errado, que eu tô fazendo feio. Eu acho que tá bom assim. Certo?
Certo. Eu tenho um exemplo prático pra dar, vou dar um exemplo verdadeiro. Sobre o PlayPlay também. Logo no começo, quando a gente tava no segundo episódio sobre o amor. E a gente tava estruturando o negócio, a gente só tinha feito um, e o primeiro era de um formato outro, X, então, tipo, o segundo mesmo...
Não, o primeiro era um piloto, né? Não tinha realmente um tema, tal.
E aí o segundo a gente foi fazendo e decidindo na hora, blá, 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 blá. Muitas pessoas depois mandaram um feedback, uma crítica, falando que parecia que eu tava entrevistando o Rô. Nesse. E essa crítica, eu fiquei pistola com a crítica. Não foi uma crítica que eu aceitei muito bem.
Não.
Não foi?
Você demorou pra gostar desse episódio. Talvez você nem goste
ainda. Eu nem gosto ainda. Mas não exatamente por isso. Mas assim, muita gente veio falar... Não, muita. Mas assim, um número relevante de pessoas veio falar que eu parecia que era uma entrevista. Então eu fiz muita pergunta e o Rô falou mais. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, de cara, eu fiquei pistola. Porque eu falei, cara, essa sou eu. Porque eu sou assim. Eu não sei se vocês já... perceberam ou não, mas eu gosto de fazer perguntas, não gosto, Rô?
A Carol tem, ela é perguntadora.
Eu sou, na vida, né?
Existe a palavra perguntadora?
Pode existir. Quando a gente não tá no play, existe. É, eu sou assim, não sou?
A Carol é assim.
Eu sou assim na vida. Então, assim, as pessoas dizendo, ah, mas ela fez muita pergunta. Eu me senti ofendida, porque parecia que as pessoas estavam atacando a minha personalidade.
Não
estavam,
né?
Mas é isso que eu vou chegar. E não estavam, as pessoas estavam... falando sobre o formato do programa, porque como a gente é um formato em duplinha aqui, eu acho que as pessoas queriam ouvir a opinião do Rô e a minha opinião daquilo. E naquele programa parece que ficou uma entrevista minha com o Rô. Só que no primeiro momento, em vez de entender dessa forma, o que, que eu entendi? Mano, as pessoas estão atacando a minha personalidade.
As pessoas não estão gostando.
As pessoas não estão gostando de mim. Não é tipo assim, gostando da minha participação, inclusive. Gostando. Porque essa sou eu. Eu sou uma pessoa que faz perguntas. As pessoas estão achando ruim fazer muitas perguntas, o que, que eu tô fazendo aqui? Então, tipo, esse é um exemplo também de crítica que não era destrutiva, mas pra mim suou na hora como tipo assim, mano, sai do programa você, menina, que você tá afundando o programa. E tipo, foi muito difícil de lidar.
Mas é isso, a opinião das pessoas, e elas querem... porque a gente tava bem aberto mesmo, numa época que a gente perguntava, até hoje eu pergunto o que acha, igual você, mas a gente tava bastante aberto em querer saber o que a pessoa tá... O que pode melhorar, como que a gente pode... A gente tava estruturando ainda, né? Então, e a gente não estava seguro de que aquele formato era o melhor formato. Hoje a gente recebe muitos elogios dessas pessoas que começaram a ouvir desde o início, que ouvir a gente agora é outra coisa. A gente tem um outro alinhamento, funciona. Realmente esse negócio de ser a Carol perguntar, é o jeito da Carol, ela pergunta muito mais que eu. Acho que quem ouve podcast com frequência entende isso e percebe isso. Mas o jeito dela de participar e o meu jeito de participar... tá ali a nossa marca de personalidade. E tá tudo bem, as pessoas já entenderam isso. Lembra que algumas pessoas também faziam alguns comentários a meu respeito? Falaram, ah, parece que o Rodrigo tem hora que se acha, não sei lá o quê. E as pessoas também mudaram essa opinião. Porque eu até quando você falou, as pessoas... Eu falei, eu acho que as pessoas entenderam a minha personalidade. Tipo, elas foram começando a ouvir, dando continuidade, e foram entendendo, ah, ele lida assim, ele faz assim.
Mas você não se incomodou tanto com as críticas alheias quanto eu.
Exato. Porque eu achava, eu acho que eu me lido diferente. Não vou falar que eu lido melhor, tá? Eu acho que talvez não seja melhor. Talvez se chatear e talvez seja uma boa coisa pra você chegar e evoluir. Talvez seja, não sei. E o meu jeito já é mais assim. Tá, é tua opinião, tudo bem.
E eu não, eu sou do tipo, sofro. Eu tipo, fico ou pistola, ou eu fico triste, me abala. De alguma forma aquilo mexe comigo. Então... A gente não sabe aqui qual é melhor, qual é pior. Ah, então se eu sofri, então o meu foi mais verdadeiro, o dele foi mais falso. Ou tipo, se ele não sofreu, ele lida melhor. Então pode... Vem o que vier, ele lida melhor. Então a gente não sabe o que é. O que a gente... A conclusão que a gente tirou nesse tempo todo de play e discutindo as coisas da nossa vida também enquanto amigos, é que a gente reage de formas diferentes. Qual é a forma mais adequada? Não existe.
Você vê que isso se replica em relação ao negócio do fake.
Me abalou muito mais do que te abalou.
Pra mim foi quase a mesma coisa desse exemplo que a gente acabou de dar agora. Eu falei, tá bom, fala aí.
Eu só queria falar uma coisa, que às vezes a crítica, ela abala tanto a pessoa que ela impede o desenvolvimento da pessoa. Ela faz a pessoa...
Mas aí a pessoa precisa, se ela tá nesse nível, ela precisa trabalhar um pouco sobre a segurança dela, sobre se importar menos e também acreditar um pouco mais no potencial. O que você acha de você? Esquece tudo que você já ouviu sobre si, sobre você. Pensa o que você acha sobre você. Pensa se você gostaria de ser seu amigo. Pensa se você, como você reagiria com alguém que agisse assim com você. Você gostaria? Que daí você vai começando a ter respostas do que você acha sobre você mesmo. Porque se fica só pensando o que o outro acha e aquilo te importar tanto que você deixa de evoluir, é você que precisa se reavaliar.
Eu acho também. Mas eu quero fazer um exercicinho aqui. Você acha que, assim, quando a gente faz... Você, quando faz uma crítica, você é sempre sincero fazendo essa crítica ou não?
Eu acho que sim.
Você não...
Às vezes eu uso palavras, meias palavras. Às vezes eu uso, posso usar meias verdades.
Então, mas meio aí usar estranho, meias, né, falar de meias verdades é, tá sendo honesto?
Eu acho que é um cuidado, um zelo, pra que você não derrube a pessoa. Porque... pra que você consiga fazer de um jeito...
pra justamente não ser essa que emperra, o que destrói.
Pra exato, ser... pra não ser destrutivo.
O que eu acho que a gente, muitas vezes, quando vai fazer a crítica, a gente não consegue separar os nossos sentimentos ou o nosso lado pessoal daquilo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma crítica pro Rô, eu tenho uma liberdade com o Rodrigo que eu vou fazer uma crítica, Rô, eu acho assim, 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 assado.
É, eu recebo uma bastante.
Que você é chato?
Não, que eu estou, eu sou chato.
Não,
você sabe que eu só estava de vez em quando, eu sou chato, então... E...
Inclusive, eu quero falar isso. Lembra que a gente estava discutindo sobre autocrítica e criticar o outro, qual é mais fácil, se você enxerga mais no outro e tal? Eu acho que nessa amizade eu tenho uma tendência a muito mais... Tipo, eu tenho uma tendência mais a... a te apontar do que você me apontar.
Mas não é nessa amizade. Esse é, talvez seja você e talvez seja esse, seja eu.
Não,
é tudo.
Que eu tô dando um exemplo.
Sim, sim.
Nosso.
Só tô dizendo que isso funciona pra mim. Isso não é, funciona. Isso acontece comigo. Eu não sou uma pessoa que fico falando dos outros o que eu acho dos outros.
Nem eu, mas é que com você eu te sinto liberdade de falar.
Tá.
É isso que eu tô falando, que nessa amizade eu funciono dessa forma, porque eu me sinto. Eu sinto essa liberdade. Não é toda a relação que eu tenho que eu chego pra você e falo, ah, você tá chato hoje. Justamente nesse ponto que eu tava, porque eu acho que a relação que a gente estabelece com a pessoa, ela vai dizer a crítica, vai modular um pouco a crítica que a gente faz, entendeu? Se você sabe que é uma pessoa muito conflitiva, você não vai chegar apontando a faca pra pessoa. Se você é uma pessoa que você tem mais intimidade, tipo você, eu sinto na liberdade de falar o que eu tô sentindo, que eu penso, entendeu? Eu acho que essa modulação a gente faz de acordo com para quem a gente vai dirigir essa crítica.
É, pode ser.
Pode ser, não tá muito seguro?
Não tá muito claro.
Tá, e aquelas pessoas que elas não querem... Você começa a falar, criticá-las, sei lá, por algum motivo, você tá dando um feedback, tá dando a crítica e etc. E aí, no seu próprio discurso, a pessoa não tá gostando. E aí ela desconversa, então você se vê na situação de ter que parar de falar, porque a pessoa que tá ali recebendo, ela não quer ouvir. Já passou por isso?
Ah, acontece bastante.
E aí, como você se sente? Você se sente fazendo meio papel de tonto? Tipo, eu tô falando pro bem dela e a pessoa não quer ouvir.
É, mas então, quem é você pra saber o que é o bem da pessoa, né?
Não, do seu ponto de vista, isso, porque então, você tá tentando ajudá-la.
Isso, mas aí eu simplesmente paro e falo assim, ó, acho que você não tá confortável com o que eu tô falando, então vou parar de falar.
Mas você não acha que você tá fazendo um papel meio tonto? Porque eu me sinto meio tonto, eu tô tentando ajudar.
Se eu continuar assim, mas se eu parar de dizer... Porque também tem muito assim, ó, a pessoa quer opinião, até a página 2, tá? É. Eu ouvi isso de uma pessoa esses tempos.
É.
Que a pessoa pediu não, entraram num diálogo dois amigos, um certo. Falando com o outro e tal, e aí, não sei lá o que e tal, e aí ele começou a falar, ó, cara, pô, você é melhor, você é bom, não fica assim, não se chateie, tarará, beleza.
Até aí tava fluindo.
Até aí legal. A partir do momento que a pessoa falou assim, ó, eu acho que você tá errado, a pessoa falou, ah, beleza, tô legal, tô afim de papo não.
Ah, entendeu.
Então, entendi, quer dizer, enquanto eu tava te ajudando, enquanto eu tava dizendo aquilo que você gostava de ouvir, legal. Quando eu falei assim, ó, a partir desse momento eu acho que você já não tá mais certo, até aqui eu tô te achando certo. Agora aqui talvez você, nem tô dizendo que você tá errado, mas ó, talvez aqui você não esteja tão certo, já parou pra pensar? Ó, tô legal, não tô afim desse papo não, hein, obrigado.
Porque a pessoa tá no direito dela.
Tá no direito, mas você percebe que então no fundo você não quer minha opinião. Porque
ou
se você.
Quer só a afirmação.
Não quero esse papo de sermão, não, hein? Ah, então quer dizer, não é que você não quer. Enquanto o meu sermão, entre aspas, enquanto. Não quero esse papo. Enquanto o papo tava sendo concordo contigo, você queria.
Sim.
Entendeu? Sim. A partir do momento que o papo deixou de ser enquanto eu não tô mais falando daquilo que você quer, que te
você
agrada.
Quer ouvir, aí corta o papo.
Ah, não quero mais conversar, não.
É, talvez essa pessoa não saiba lidar com críticas.
Exatamente.
Ou ela quer só reafirmar aquilo que ela já acha, né? Então ela quer alguém que fale aquilo que ela quer ouvir. Se você vai falar uma coisa que ela não quer ouvir, ela não quer ouvir.
É, então. Aí isso gerou uma conversa com essa pessoa que falou pra mim. Eu falei assim, cara, pode ser. A pessoa falou assim, eu acho que as pessoas no fundo, elas não querem. Elas cagam pra opinião dos outros, entendeu? Elas, ah, tô ouvindo aqui, tá, tô ouvindo porque eu quero ouvir, porque faz sentido pra mim ouvir. A partir do momento que você tá dizendo aquilo que eu não gosto, não concordo, ó, não quero ouvir não.
Mas você acha que as pessoas tendem a ser assim?
Que bate-papo é esse? Que diálogo é esse? Como que vai fluir um negócio assim?
É.
Não é fluido, cara. Tipo, como que você só pode ser enquanto te favorece, enquanto... Quer dizer, se eu chegar aqui e falar assim, ó, tá legal pra caramba, tá bem feito, tá não sei lá o quê, é legal.
Beleza.
Se eu falar assim, ó, eu acho que talvez você não seja assim. Não é assim, eu chegar do nada. A gente tá numa conversa,
lógico,
entendeu?
Contextualizada. E aí tira seu microfone aqui.
É difícil...
Para de falar, Rodrigo.
É difícil de falar do jeito que eu falei, porque eu não quero falar de um jeito
expor.
Que expõe as pessoas.
É. Não, mas acho que deu pra entender.
Se eu explicasse de um jeito aberto, ficaria melhor de entender.
Mas acho que deu.
Se não deu pra entender, gente, desculpa. Foi o jeito que eu podia contar essa história. Na boa, de verdade.
Tá. Mas então, acho que a gente já tá encerrando o nosso debate, né? Mas antes de encerrar, tem uma
Será?
Perguntinha.
Já rolou tudo que tinha pra rolar?
Acho que já. Eu tenho uma perguntinha.
Tá.
O que você acha daquilo lá? Falar é fácil. Quero ver fazer o que você tá me criticando. Quero ver quem tá criticando o que fazer. Tipo um jogador de futebol. A gente tá lá, seu não sei o quê, chuta essa bola direito pro gol, que não sei o quê, não sei o que lá.
Isso me fez pensar numa coisa. Eu vou responder essa pergunta, mas só me fez pensar numa coisa. Existem profissões que são criticar.
Ah, sim, os críticos.
Existem críticos.
É, maravilhoso.
Críticos de cinema, críticos de livros, críticos de não sei lá o quê. O cara
sim.
é crítico, crítico de restaurante. O cara é crítico.
Sim.
A profissão do cara é avaliar e não avaliar pensando nas coisas boas. Avaliar e tentar encontrar a parte ruim pra ele poder fazer
mas
a crítica.
Mas eu estudo isso, você não sabia? A minha pós-graduação é de crítica literária.
Eu não sabia. Acho que eu sabia, mas não lembrava.
É. Que é bom. Legal. Quer dizer, eu acho legal.
É.
Mas então, o que você acha disso? Tipo assim, ó, tem um jogador de futebol.
Você acha... Eu ia fazer uma pergunta então. Não posso, tem que responder a sua primeiro.
Não, mas vai, pode que você vai esquecer, que eu te conheço.
Não,
eu
vou responder, não vou esquecer. O que, que eu acho o quê? Do
tipo
jogador?
Tipo assim, ó, o jogador de futebol tá lá
que
jogando.
O que, que eu acho dessa resposta do jogador?
É, tipo, falar é fácil, quero ver você vir aqui me criticar. Quer dizer, criticar é fácil, quero ver. Não, falar é fácil, criticar é fácil, quero ver vir aqui fazer.
É isso.
É.
É, eu acho uma pergunta, uma resposta arrogante. Só isso.
Você acha que o outro tem direito de criticar?
Sempre, claro.
Sempre?
Sempre. Criticar é sempre
tipo,
um direito.
Mesmo quando você não sabe executar aquilo que você tá criticando.
Total, total. E daí puxou, e por isso que eu ia fazer a pergunta.
Tá.
Eu ia falar assim, porque existe esse comentário, que o crítico é o profissional frustrado, que ele gostaria de estar fazendo aquilo que ele tá criticando, né?
É.
Tipo, ah, o cara é crítico de cinema. Cara, você gostaria de, na verdade, estar fazendo filme. Mas como você não foi capaz, você estudou cinema e não foi capaz de virar um diretor, né, você tá aqui criticando o diretor. Entendeu?
E qual é a pergunta? Se eu concordo com isso?
É, exato.
Zero, zero, mas zero, zero, zero. Eu acho, do meu ponto de vista da crítica literária, é que o crítico, ele tem um conhecimento muito abrangente. Ele tem que saber quase que de A a Z pra ele pegar aquele objeto, analisar e comparar com outras coisas.
Só que na teoria, né?
Na teoria, mas é uma escolha dele, tá
não,
na teoria.
Não, sim, tudo bem. Mas
porque é muito diferente.
Ele tem um conhecimento... De A a Z, na teoria. O conhecimento prático, ele não tá fazendo.
Mas é que são coisas...
Ele tá criticando.
Ok, mas é que são coisas muito diferentes.
Eu tô falando de uma forma provocando, tá?
Não,
não tô
eu
dizendo
sei,
que
eu
penso
sei.
Isso, tá?
Eu sei. Mas assim, são coisas muito diferentes. Tipo, o fato do cara criticar não quer dizer que ele quer fazer.
Uhum.
Tipo, é como se fossem... Como se fosse, não, são áreas muito diferentes, assim. Um cara que vai fazer filme, ele vai se especializar em um monte de outras coisas que um cara crítico não faz nem ideia. E o crítico, ele vai se especializar em muitas coisas que o cara que produz filme não tem nem ideia. Então são áreas distintas, sabe? Tipo, a gente vai pegar detalhes que às vezes o cara nem parou pra pensar. Você vai analisar, tipo, num histórico todo, que às vezes o cara não teve esse levantamento pra fazer.
E qual que é a missão do crítico?
Eu acho que o papel do crítico... É fazer uma leitura daquilo. Leitura eu falo no geral, né? Porque eu tô falando de livro,
claro.
Dá a impressão que é,
não,
é só disso. Mas uma leitura diferenciada, que saia do óbvio, que saia do que a sociedade, numa camada mais profunda, entendeu? Com o conhecimento dele, que vai ser comparando com outras coisas, comparando com o contexto, comparando com o que já foi feito, comparando com o que está por vir, com a tendência, com a origem. Porque um leigo, ele não leva tudo em consideração. Então você assistiu um filme. É porque é mais fácil pra mim falar de livro, então vou falar de livro. Você vai ler um livro. Você não sabe exatamente tudo o que tá no... Não tudo, mas o que tá em alta no mercado, o que tá em alta no mundo, qual é a contextualização daquilo, se aquele autor já escreveu. Não necessariamente um leitor sabe tudo isso. Um crítico, quando ele vai analisar, ele vai olhar pra tudo isso.
O livro é uma arte.
Dentro
não.
do texto, claro.
É.
É. Leia mais livros, o Rodrigo tá...
Eu tô num projeto, gente, eu, sério. Eu tenho uma vontade imensa de ser mais leitor. E a Carol tá me ajudando nessa missão.
Tamo meio devagar, né?
A gente fez um
clube vou fazer uma crítica aqui.
A gente fez um clube do livro. E aí a ideia é que a gente leia livros juntos. E depois a gente debata. E depois a gente troque o próximo livro. E a gente continue esse processo até...
Clube do Livro.
Como um Clube do Livro.
Só que mas a gente... diz aí que você quer, que não sou eu que tô forçando aí.
Não, eu quero muito. Há muito tempo eu quero fazer mais leitura. Só que eu sou devagar para ler. Eu leio uma página a cada 3 dias, 5 dias, 2, 15 dias. É assim que funciona.
É
complicado.
Tá, então vamos pro jogo a jogo? Você quer fazer algum comentário? Eu quero fazer um comentário final pra Anônima. Anônima. Que eu acho que ela é uma mulher. Porque o perfil dela é de mulher.
Não é porque o perfil dela é de mulher.
Pelas coisas que ela fala,
né? Porque a gente tem alguns indícios. Na verdade, assim, eu tenho indícios de muita coisa. Eu tenho indícios de muita coisa, sério. Não tô blefando.
É.
Eu tenho indícios de muita coisa. Eu acho que eu até sei. Eu só não vou partir pra uma linha onde eu apontar, porque não é a minha, porque eu só faria isso com 100% de certeza. Eu nem quero ter 100% de certeza. Pra mim, dane-se e tal, segue o jogo. Mas... E existe uma forma que já me disseram, se eu quiser descobrir, eu consigo descobrir. Mas nem quero ir pra esse caminho, juro que eu não quero.
E o que eu quero falar pra Anônima só é que assim, Anônima, sério, foi muito chato, muito mesmo, receber 1 milhão de mensagens, muitas vezes ofensivas, eu nem sei quem você é, nem sei se você sabe quem eu sou. E foi chato mesmo, mas, cara, efetivamente, assim, na vida prática mesmo, não mudou nada.
Que bonitinha que você é.
Por quê?
Você tá sendo mó generosa com o seu recado, o seu jeito de falar, tô achando bem bonito.
E aí, tipo, cara, você tá assim, se perdendo, porque você tá perdendo muito tempo da sua vida fazendo uma coisa ruim pra atingir as pessoas e o fim dele, esse fim que você tá almejando não tá dando certo. Então, tipo, tá sendo ruim pra você, tá sendo ruim pra gente. Então, só apenas pare.
É,
sei lá.
Achei bonitinho o jeito que você falou.
Vamos pro jogo.
Carinhoso. Eu já iria numa linha um pouco mais dura. Vamos pro jogo a jogo?
Vamos.
Então vai. Fala aí você hoje.
Hoje o jogo vai ser assim.
Não,
vou
não.
Contar o quê?
Vinhetinha.
Ah, jogo é jogo.
Não é assim?
Como é? Jogo é jogo.
Tá.
Vai, como é o crítico das vinhetas?
Jogo é jogo. Vai ser assim hoje.
Tá. O jogo é assim, ó. Eu vou contar um pouquinho desse histórico. Eu sou Jorna. Já fui, né?
O que é Jorna, Carol?
Lista.
Então,
já
tá.
Fui, já, não sou mais. Mas, ou eu sou ou será pra sempre? Por que você se formou, você é pra sempre?
Acho que a gente não é nada, a gente só está.
Ah, então, não estou mais, então.
Então você não está mais jornalista, você tá. Já foi jornalista e agora você deixou de estar jornalista.
Tá, só que quando eu fui estava jorna, que difícil isso. Em um dado momento da minha carreira, eu trabalhei fazendo testes, estilo capricho. E eu adorava, porque eu gosto muito de fazer perguntas, como eu já falei antes. Eu acho muito divertido. E hoje o jogo é jogo, é teste da capricho com o Rodrigo. Mas, serão só 3 perguntas pra gente não se alongar muito. E vem com a alternativa, porque o Rodrigo, fazendo já crítica, ele é ruim pra responder de bate-pronto, assim, né? Então...
Não acho.
Eu acho que é, você gosta de pensar.
Eu correspondi. Eu me defendi.
Ah, sei lá, você fez o que você criticou lá no programa, então.
Entendeu?
Você tinha falado, não, acho que esse é você.
Você que é assim, e você que.
Faz muita pergunta.
Faz pergunta demais.
Tá, então a pergunta vai ser sobre crítica. Eu fiz 3 perguntinhas e você vai ter que falar a sua opinião e aí depois eu vou dar o resultado final do seu teste.
Ah, igualzinho o capricho.
Igualzinho, só que assim,
nossa,
3.
As meninas levavam capricho pro colégio.
Ah.
Nossa, era muito legal responder isso aí. Eu adorava.
Escondido na frente?
Não, na frente. Eu e os meninos gostavam de fazer.
Tá.
Só que assim, né?
Ok. Não vai falar que...
Com aquele jeito de menino, né?
Desmerecendo, né?
Desmerecendo,
é. Pensei que você ia falar que na real isso aqui. Como que na real foi elaborado aqui em Harvard? Assim.
Só que sempre achei muito mal feito esse
joguinho. Ah, você não viu os meus.
Então aqui não eram os teus.
Não, esses aqui estão bem pobrinhos porque eu fiz, tipo...
Em 1 minuto e meio.
É verdade, foi bem rápido, você viu? Então vai, me avaliar aqui, agora já tô insegura com as minhas perguntas.
Enquanto você fazia, eu liguei uma música aqui, não tinha nem acabado a música quando você terminou de fazer.
É.
Ou seja, demorou menos do que 4 minutos, que é a média de uma música.
Vai. Pergunta número 1. Você ouve sua chefe criticando um trabalho que você fez pra um colega seu de trabalho, não pra você?
Hipoteticamente... Eu ouço ela reclamando de um projeto meu.
Você fez alguma coisa que ela pediu, uma tarefa.
Ok.
Só que ela tá te criticando lá não pra você mesmo, pra algum colega seu. Okay. E você ouviu, pegou no flagra.
Ok.
Alternativa A, tira a satisfação com ela. Alternativa B, fala com esse seu amigo aí que você ouviu o chefão com ele. Alternativa C, não faz nada, nem liga. Alternativa D, não faz nada, mas fica chateado.
Eu posso fazer esse jogo virar dois jogos?
O Rodrigo, ele tem um probleminha de seguir regras. O que, que você quer agora?
Não, vai continuar sendo o jogo que você quer que eu jogue.
É.
Mas eu ia te perguntar qual você acha que é a minha resposta.
Ah, tá bom. Eu acho que a sua resposta é... Não faz nada e nem liga.
Certo.
E qual é?
Não, eu falo com a minha chefe.
Você fala? Você fala, eu ouvi lá, você...
Com certeza.
Ó, não vale mentir nesse joguinho, hein? É
não,
real.
Com certeza.
Então é a alternativa A?
Com certeza, conversar.
Tira a satisfação com a chefe?
Com certeza.
Tchau, eu ouvi lá, não sei o que, não sei o que lá.
Claro.
Vai. Dois. Se sua mãe te faz uma crítica que você acha que ela tem razão... Tipo assim, Rodrigo, você nunca lava a louça. Você responde na hora, ignora, não responde, mas fica chateado, sai de casa pra sempre.
É muito capricho mesmo.
Ué, pode acontecer.
A capricho era bem isso, cara. É. Nossa, era muito assim.
Vai, vou falar de novo que você já esqueceu as alternativas, né?
Já
responde na hora.
Mas você quer outro exemplo? Da louça foi bem ruim.
Qual outro, então? Fala alguma situação da sua casa.
Sei lá,
sua mãe.
Foi bem ruim.
Sua mãe te critica e fala assim, Rodrigo, você nunca arruma a sua cama. É ruim também?
Ah, não sei, vai, tudo bem. Você não colabora com as... Vou colocar mais abrangente.
Tá bom. Tá, você Rodrigo, você nunca faz o supermercado. Você nunca faz o supermercado nesta casa e você come aqui. Ela tem razão, porque você nunca vai ao supermercado.
Fazer supermercado é pagar o supermercado ou é
fazer,
só,
ir lá,
só,
ir lá,
ela, é, só ela comprar?
É. Você responde na hora, ignora, não responde, mas fica chateado, sai de casa pra sempre. Sai de casa, vai pro mercado e nunca mais volta.
Meu Deus.
Vai.
Eu não respondo ou respondo na hora? Eu respondo na hora. O que eu vou responder, eu já não sei, mas eu respondo na hora.
Mas você vai... Você sabe que é verdade o que ela tá falando. Você responde concordando ou discordando? Tipo, pra se defender ou pra...
É, geralmente é mais em minha irmã que não...
Coitada. Tá. Então você responde na hora. De novo, alternativa A. Duas alternativas A. Você queria falar isso. Última pergunta. Na escola, ninguém te escolhe pra ser do time.
Certo.
Você, alternativa A, já faz uma autocrítica porque você joga mal, então tudo bem, eles não te escolherem. Alternativa B, chora e não entende. Alternativa...
Capricho demais.
Alternativa C, manda todos pra aquele lugar, mesmo você sendo um jogador ruim.
Certo.
E alternativa D, critica eles como jogadores.
Ai, meu Deus. É de agora a resposta, não é quando criança. Né?
Pode ser os dois, vai.
Quando criança, talvez eu mandasse todo mundo tomar no cu e tal.
Mesmo sabendo que você é mó ruizão.
É.
Tipo, se fosse ao contrário, você não se escolheria.
Fala, meu, e você que perdeu aquele gol e começou a criticar os lances dos caras? Mesmo os caras sendo melhor que eu.
É.
Mas acho que agora eu tô com uma vivência que me permite... reagir melhor. Acho que eu falaria, não sou bom fazer o quê?
Já faz uma autocrítica porque joga mal, então tudo bem.
Tá tudo bem, segue o jogo.
Alternativa A! Rodrigo está respondendo alternativa A,
que
pessoal.
O que, isso significa?
3A significa que você... Parabéns!
Eu sou uma pilha palito.
Pra quem não entendeu, né? Será que alguém não entendeu?
É, não sei, é só pra quem entendeu.
Tá.
Todo mundo entendeu.
Se, ó, você tira satisfação com a sua mãe, não, com a sua chefe, responde na hora a sua mãe, mas você faz uma autocrítica. Então, você que respondeu você é meio impulsivo pra responder, mas ao mesmo tempo você faz autocrítica, então você é equilibrado. Continue assim.
Essa é a resposta assim, do teste.
É, continue assim, você vai se dar bem na sua vida futura.
Muito bom, muito bom.
Gostou?
Gostei.
No episódio que vem, Rodrigo que vai fazer o teste, né?
Boa.
Tipo, elaborar.
Elaborar as perguntas.
É, né?
Boa.
Bom, acho que acabou nosso episódio de críticas. Você que tem críticas...
Por falar nisso, você falou que eu sou ruim de fazer pergunta, mas sou ruim de dar resposta também. Resumindo, eu sou bom no quê?
Que engraçado.
O que me sobra?
Que engraçado. Deixa, deixa. Eu sou engraçado.
Sério?
Gente, mas tá bom.
Caramba.
Gente, quem quiser fazer críticas e comentários...
Por favor, sem anonimato. se identifique.
Todo mundo menos anônimo está convidado a falar sobre o episódio. E um beijo anônimo.
Esse podcast é produzido por Projeto Yellow.